Bom dia a todos, iniciamos mais um Boletim Primeiro Minuto. Inflação do bem? Após a divulgação do PIB dos Estados Unidos e o PCE, representando o núcleo de preços, a aversão ao risco vinda do exterior aliviou a pressão na última sessão. O Ibovespa fechou com forte alta de 1,51%, tocando nos 126.526 pontos, com um ganho robusto de mais de 1,8 mil pontos. Para vocês terem uma ideia, a maior alta em um único dia desde os 1,63% que ocorreu em 8 de abril deste ano. Claramente, o mercado se preparava para o pior e agora vê as chances do Fed começar a cortar os juros em setembro voltar ao radar. Antes disso, dados mais fortes do que o esperado da inflação medida pelo PCE no primeiro trimestre levaram participantes do mercado a adiar as apostas sobre o momento do primeiro afrouxamento do Fed para novembro ou dezembro. Este era o cenário que todos esperavam. E agora parece que a coisa deu uma encurtada, né? Setembro já seria um bom negócio. No Brasil, a prévia do IPCA em abril mostrou uma desaceleração e veio abaixo do esperado, ajudando o Ibovespa a acelerar. Os DIs, né, que são os nossos juros futuros, pegaram o embalo e caíram por toda a sua curva, mas ainda acima dos 10%. Isso nos faz pensar em que um corte de meio ponto da Selic por conta da inflação. Mas a gente tem que acompanhar com um pouquinho mais de cuidado fiscal e o quadro vindo do exterior, que ainda está bem volátil. A divulgação da prévia da inflação no Brasil foi positiva, com um dado melhor do que apontavam as expectativas. Ainda assim, o Banco Central terá que lidar com pressões vindas do câmbio, o que deve fazer com que o ciclo tenha que ser encerrado a um patamar de Selic provavelmente mais alto. As avaliações não são consensuais como se aparentam nessa relação juros, câmbio, enfim. As expectativas de inflação, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, ainda estão turbulentas. A leitura vem piorando, tanto as expectativas médias quanto longas vem piorando e gerando dúvidas entre os analistas em geral. Brasília continua sendo um fator de risco, né? Ainda teve estresse soprando por lá em plena sexta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, subiu o tom crítico ao governo federal e atirou contra a decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, que suspendeu, na quinta-feira, dia 25, a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia e para municípios até 2027. Abre aspas. O governo federal erra ao judicializar a política e impor suas próprias razões em um aparente terceiro turno de discussão sobre o tema da desoneração da folha de pagamento, fecha aspas, afirmou o presidente do Senado. Mas no STF a coisa avança na direção que o governo quer. Com a semana mais curta devido ao feriado de quarta-feira, 1º de maio, o mercado não se espera, né? Algo muito tranquilo vindo de Brasília nesses próximos 4 dias úteis que teremos. Carry trade ou carrego, né? Segundo estrategistas do Citigroup e JP Morgan, as moedas de mercados emergentes voltarão a ficar atraentes para o carry trade, com a postura mais dura de vários bancos centrais e países emergentes, na esteira de um Federal Reserve mais ameno quanto aos aumentos dos preços. Abre aspas. Essa atitude amena tem se espalhado do Fed para muitos bancos centrais e emergentes, o que não é atípico em um ambiente de dólar forte, fecha aspas. Abre aspas novamente. Argumentamos no passado que o carry trade nos mercados emergentes estava historicamente elevado, mas que provavelmente se normalizaria até meados de 2024. Isso agora parece menos provável, mantendo a cesta de carry trade mais atraentes, fecha aspas, disseram os estrategistas do Citi. O sinal mais claro veio do Banco Central do Brasil a retirar a indicação de cortes de meio ponto percentual e sugerir uma desaceleração na flexibilização monetária. Mas não foi só no Brasil. Mesmo bancos centrais dos países da Europa Central e Leste Europeu, que poderiam e talvez devessem confiar mais no Banco Central Europeu estavam alinhando seus discursos com a cautela crescente do Fed em vez da linguagem mais dura do Banco Central Europeu. Bom, vamos aos gráficos, eu vou começar pelo dólar. Com os novos dados de sexta-feira, o dólar comercial ele voltou a cair forte com baixa de 0,89% e taxa spot de fechamento em 5,11. Foram necessários 8 pregões, com 3 de alta e 5 de baixa, para a força de venda corrigir o movimento de aversão ao risco. O dólar agora opera abaixo da zona justa de valor em 5,12,14, algo que não ocorria desde 9 de abril. A divisa norte-americana registrou um volume de 453 contratos no último pregão com vencimento para maio desse ano. Vamos ao euro agora. De tendência de alta para neutra, essa foi a principal mudança de direção na paridade. O euro sofre por uma política monetária mais rígida em seu bloco econômico, inflação mais resiliente e economia em menor crescimento, de forma que tudo isso traz uma particularidade nessa valorização da moeda europeia. A divisa da zona do euro encerrou o último pregão com taxa spot de 5,4710 e baixa de 1,06%. A minha dica, você já sabe, siga nossos boletins para ficar sempre conectado às principais notícias. Tenha um ótimo dia.